o Porto de Arma. Para Flarim, é o gol, pode ser o gol, é o gol, é o gol, é o gol do gol. A turma do Bayern de Munique para conseguir levantar na área ao centro e é o gol do gol.
O Peque João Pinto tinha mais a mão. Mais um rescaldo da pré-época 2021-2022. Tem sido este o pão nosso cada dia aqui nos nossos episódios do podcast, o terceiro desta temporada. Vamos fazer uma coisa muito parecida com a da semana passada, ou seja, vamos passar aqui os olhos pelas notícias da semana e vamos comentando o que foi aparecendo. E pronto, e vamos ter conversa, de certeza. Vamos tentar, se não chegar a uma hora, mas vamos lá ver como é que corre.
Não assustes as pessoas, não vamos ter outra vez uma lista interminável de putos que ninguém se lembra.
Sim, se promete.
Portanto, não vai ser exatamente igual à semana passada.
Muito bem. Pronto, nós vamos ainda recuar ao dia 10 de julho, que nós gravamos na sexta, portanto vamos ao sábado, e as primeiras notícias daí ainda é muito daquilo que tínhamos falado da última vez. Que é Grujic, portanto nada de novo. Teoricamente aqui dizia que Grujic ia ser decidido na próxima semana, mas já chegamos ao fim da semana. A questão do Kim, pelos vistos não estar a aceitar alguns pormenores do contrato, a concorrência por Morelos, que não estava a ser muita, porque ele também não estava a ter grande utilização na Copa América. E depois também é no sábado que chega então o primeiro jogo, e se calhar podemos começar aqui pelo primeiro 11. Eu dava o primeiro 11 e o Prata se calhar começa a comentar. Diogo Costa na baliza, João Mário, Mbemba, Diogo Leite, Manafá, depois no meio Lume, Otávio e Bruno Costa, e na frente não sabemos muito bem ali a posição de Fabieira. Estou a dar aqui a o 4-3-3 que estava na, penso que era no jogo, Fabieira, PP e Tony Martínez no meio. Prata, este primeiro 11, João Mário, é para ser titularíssimo ali à direita?
Não sei, acabou a época a titular, não é?
E começa a pré-época a titular?
Não faço ideia se realmente está a haver nele uma solução. Para a lateral, eu confesso que estou um bocadinho cético.
Não dá para tirar grandes isto também, ilusões, ilações, não é?
Sim, porque eu sempre vi até como um extremo, até bastante, bastante para a frentex, não é? Mas lá está, as camadas jovens são um bocado enganadoras nesse aspecto, porque as equipas com quem o Porto, Benfica, Sporting e Braga são bem mais fracas, as equipas com quem jogam são bem mais fracas, então aquilo é sempre, então naquelas primeiras fases, então estes jogadores nem precisam de baixar do meio campo. Mas
estás cético em relação ao João Mário, defesa de direito, ou em relação, por exemplo, aos defesas esquerdos, que assim passas a ter só Manafá e Zaidu?
Ui, estou certo que é em relação a tudo. Não, mas tu para já só estava a falar de João Mário, porque a adaptação. Qual é o problema dos laterais nos últimos anos? É que defensivamente dormem um bocadinho, têm pouca rotina, desconcentram-se, não é? Tirando o Alex, que mesmo assim também tinha os seus defeitos, mas era nada comparado com isto. Por exemplo, comparando com uma adaptação feliz à defesa de direito, o Ricardo Pereira, que é uma adaptação recente, notava-se que tinha outra concentração, que tinha outra, também tinha dificuldades defensivas, porque todos eles, quando descem de extremo para a lateral, têm algumas dificuldades de adaptação, sobretudo às linhas defensivas, a gerir os timings, gerir a distância para os próprios centrais, a esse tipo de coisas que um lateral, que é lateral toda a vida, já sabe de cor e adapta-se facilmente a cada treinador, porque, ok, é só menos 2 metros, ok, não precisa encostar tanto. São as rotinas defensivas que se vão adquirindo e que estes extremos não têm mais dificuldade. Opa, e eu acho que que os laterais que nós temos são essencialmente fracos defensivamente. Eu nunca me queixo do Manafá, não me queixo muito do Manafá a atacar. Acho que ele podia ter um bocadinho mais de critério depois no último passe, até no cruzamento, mas acho que ele gera volume ofensivo suficiente para eu não poder queixar assim tanto como isso. E eu acho que o João Mário pode ser um upgrade em termos de qualidade ofensiva, porque é um extremo, porque dribla, porque o passe sai melhor, porque consegue rematar melhor, em relação ao Manafá, que já de si também é um extremo adaptado, mas já foi adaptado há mais tempo, já estava a ser adaptado antes de estar no Porto. Mas, defensivamente, eu não o estou a ver com agressividade para a posição, sobretudo para uma posição para defesa a 4, mas pronto, estou prontinho aqui para ser desmentido, mas não, para, na minha cabeça não, estamos a pensar, há laterais que ainda podem encostar atrás, lembro-me do Cândido Costa, do Fábio Coentrão, pá, um gajo até percebe, ok, estes gajos têm intensidade, têm garra e tal, que se calhar conseguem. E se calhar tem alguma humildade, conseguem o Maxi, não é? Estás a falar do Maxi?
Não, João Pereira. Desse João que estavas Pereira, a falar, Cândido Costa, Fábio Coentrão, ou seja, que eles estavam nos extremos de raça.
Mas o próprio Maxi também, o próprio Maxi foi contratado para o Benfica como médio. E opa, que tu percebes, faz sentido. Eu não pensava no João Mário assim. Óbvio que a partir do momento que jogas como joga o Sporting ou como vai jogar o Benfica com três centrais, aí a coisa muda muito de figura. Assim, a 4, pá, não consigo ver.
A culpa foi dele, ele entrou e fez logo uma série de assistências, pronto, fez acreditar, não é?
Sim, os três jogos que ele fez foram em casa e entrou no Benfica, não é?
Não, tens o jogo não. Em Vila do Conde também.
Em Vila do Conde, ok. É o jogo em Vila do Conde. Sim, não foi propriamente testado, de facto, apesar de ser um jogo difícil porque o Rio Ave precisava dos pontos. Mas não sei.
Muito bem. Olha, ia passar a bola para o Pix. Assim, destaquei a questão do João Mário, porque é assim, como se salta à vista, ou seja, será mesmo para subir. Mas o jogo teve, e agora lendo aqui os títulos do jornal, né, teve dois golos do Baró, foi ele que o nosso goleador, mas também PP já deu espetáculo ali na esquerda. Está aqui e está noutros sítios, nesta notícia que estou a ler. Do que viste, Pis, da pouca coisa que estava na net, alguma coisa assim a destacar, que tinha te chamado a atenção?
Opa, não. É aquilo que eu já disse a semana passada, há 15 dias, para estes jogos para mim, pouco ou nada, não só por ser jogos de treino, aliás, ainda há pouco, acho que até foi ontem, um destes dias já foi anunciado aqueles jogos que vamos ter no Algarve, aí eu já acredito que possa, é já tão próximo do início da competição, estamos a falar ali dia 25, dia 28, e tendo em conta o grau de dificuldade que vamos ter, contra o campeão francês, por exemplo, aí eu até já acredito que já alguma coisa possa...
Não, é contra o PSG, estou a brincar.
Isso agora vai ser uma nova senda de anos seguidos a ganhar, mas pronto. Mas aí já acredito que a gente possa ter algumas ilações. Agora aqui, é tudo ainda muito recente, muitas alterações vão existir. Pá. Agora há essas notas, pronto, ao João Mário. Mas lá está, nós estamos aqui a fiar. Não, por acaso jogou mesmo a defesa direito, depois ainda deu para perceber isso. Mas é aquilo que estava a dizer, o Fábio Vieira mete aí quase como extremo direito, mas nem sabemos muito bem se realmente foi aquele que ele esteve mais posicionado e qual foi verdadeiramente a tática do Porto na primeira parte.
Temos aqui outro posicionamento, não sei se estás a ver o que eu estou a mostrar, está um bocadinho diferente, está ali o Otávio a 10. Mas está na mesma Fábio
e dois mais defensivos. O Bruno Costa, até, aliás, ele jogava mais recuado muitas vezes, também a construir o jogo mais recuado, pode também ter sido assim. Mas pronto, pá, mas aqui no fundo, eu acho que o Manafá, eu acho que nós somos um bocadinho levados na onda e o Manafá vai ser sempre daquele jogador que para nós vai ser sempre o patinho feio, aquele mal amado. Eu continuo a dizer que ele teve fases que eu acho que ele evoluiu muito defensivamente. Ele também começou de uma base muito baixa, portanto tinha muito para evoluir defensivamente e eu acho que ele evoluiu muito ainda no último ano. acho que passei a ter muito mais segurança com ele cá atrás. Antes era um Deus me livre, e agora acho que esteve muito melhor. Só que à mínima exibição menos conseguida, ao mínimo registro, ao mínimo tropeção na bola, ao mínimo... vem logo de cima todas as dúvidas que temos do Manafá, e vamos continuar sempre a falar mal do Manafá, mas para mim o Manafá já dá-me já muitas garantias, principalmente a lateral direito. A esquerda, a mim custa muito ver este tipo de adaptações. Pá, quando estamos a falar em equipas mais limitadas, pá, eu até compreendo que tenhas que fazer algum tipo de limitações. Quando estamos a falar de extremos, é diferente. Isso pode funcionar lá, meter gajos com o pé contrário, pode ser uma forma de desequilíbrio, fintar para dentro, tentar o remate, mas isso é diferente. Agora, um lateral a jogar com o pé contrário, aí, opa,
parece olha, já estás feito, a falar... Né? Já que, estás a falar na lateral esquerda, e como eu sei que tem aqui mais notícias desse setor, o que é que achaste da capa do jogo com Zaido intocável a meio da semana?
Assim, opa, lá está, não achei nada, sabes porquê? Porque o Sérgio Conceição disse isso. Não foi em seguimento de uma conferência. Isto foi tudo Zaido é intocável. Como é que tu sabes isso? São fontes. Ouvi dizer. Opa, se eu tivesse ouvido isso da boca do Sérgio Conceição, opa, eu até podia dar-me aqui ao trabalho. E eu até acredito que seja intocável. É o único. Opa, sim. E é assim tão péssimo o Zaidu. É assim tão horrível o Zaidu. Ou bem a conversa outra vez. E há 2 anos estava no Miranda. Não é assim tão horrível. Não.
Tem que atualizar a conversa porque os anos vão passando, portanto tem que meter mais anos aí.
É 3 anos, não é? Vamos ter sempre essa conversa. Pá, que lindo, mas pronto. Mas opa, é assim tão horrível, é assim tão mau. Sendo o único, se calhar é o mais intocável de todos. Quer dizer, vamos encarar a próxima época com 0 defesas esquerdas e vamos andar ali este ano inteiro. Opa, mas estamos aqui a falar de suposições, sim, não é? Sim. Mas pronto.
Só foi porque chamou a atenção, que é também nesse jornal que fala da questão do Vinha, e parece que é uma questão que se vai prolongar ou não, mas Palmeiras pede 10 milhões, Porto de só dá 7, mas pressupõe que há aqui, estamos nós a pressupor, não é? Até jogo, notícias mais fidedignas, pelo menos achamos nós, Prato, achas que a novela vai ter fim? Achas que é mesmo Vinha que vem para a defesa esquerda?
Eu percebo ler que há aí uma coisa típica brasileira, que eles têm para aí 51% do passo, ou nem isso, mas apesar de tudo são eles que decidem, não é? Não sei, continuo a achar que continuo a meter o Vinha, o Morelos e o Gruites no mesmo saco. Acho que são jogadores demasiado caros para o...
Mas também tens de meter no saco de ser os jogadores que estão a ser falados durante mais tempo. Portanto, à partida são mesmo estes que estão na calha. Pelo menos eu costumo ler assim.
É, acho que estão... No máximo dos máximos é perder a cabeça por um deles, mas virem os três nem me passa pela cabeça, pelos preços que se fala, então... E acho que são jogadores difíceis, acho que bem, se Vinha ganhou a Libertadores, não é?
O Vinha, não. Sim.
Sim, não, Palmeiras.
É Uru.
Não, desculpa, o...
É a Libertadores.
Bem, ganhou a Libertadores, não é? Pelo Palmeiras.
Se já estava lá o ano passado, ganhou.
Sim. Titular. Eu tenho quase a certeza. Portanto, não sei, continua a ser titular. O Morelos também está no Venom. Já deve estar, já está em vários anos seguidos a melhor marcador pai do Rangers, ou caralho. Também não me parece um jogador fácil. E o Gruyte é um jogador do Liverpool, um gajo que se quer contratar alguém ao Liverpool, e ainda por cima é um gajo que é emprestado todos os anos, e todas as equipas a quem ele é emprestado ficam contentes e querem contratar, mas não é por acaso que não o contratam, não é? Porque o Liverpool não deve querer deixá-lo sair por tuta e meia. Portanto, isso ainda me parece.
Nesta onde já começamos aqui na especulação, apareceu, esta é mais isolada e é com o Braga, portanto à partida não sei até que ponto a credibilidade da notícia, da bola, francês na lista do Dragão, mas francês, Lá está, falamos francês bem casa, digo, o Grujitsch não bem, é já mais um nome, mas é um gajo que te interessaria. Não queremos muito para essa especulação, mas...
Não, pá, eu acho piada, mas lá está, negócios com o Braga, eu acho isso uma piada, eu acho que até comentámos isto em off, que é, opa, eu vejo equipas como o Vitória, por exemplo, a contratar o central do Rio Ave, lá o Borekovic, que até é jeitoso, apesar daquilo que me lembro dele, foi sempre aquela mão estúpida contra o Milan, que não permitiu ao Mário Silva eliminar o Milan e permitiu ao Lauda na Roma começar a época logo a treinar os penaltis. E é o que eu me lembro dele. Pá, mas consegue contratar um gajo ao Rio Ave até por um valor. Se fosse o Porto interessado no central do Rio Ave, eu acho que eles metiam o preço para aí 5 vezes mais. Eu acho que não, e os negócios com o Braga é isto. Epá, os gajos pedem para cor e cabelo pelos jogadores deles. E com o francês deve ser a mesma coisa. A questão aqui do francês é, isto é muita
também,
piada.
Também porque... tem que se pagar a mais gente quando...
Mas o que eu acho piada no meio disto tudo é que andamos aqui a pré-época toda, isto já desde o ano passado, a falarem em Gruites, Morelos e Vinha, e depois se calhar vem aqui um francês qualquer, um colombiano qualquer que tu não conheces de lado nenhum, como aconteceu com o Uribe ou o Marquezinho, e depois vamos dizer que opa, o Conceição tem os jogadores que quis. Comprou aqueles que quis, não sei o quê, e ficar caríssimos também na mesma. Portanto, isto é tudo uma incerteza brutal. Fala-se francês, também já não é a primeira vez que se fala no francês. Eu, por acaso, gosto dele, como jogador. E a mim mete-me nojo, porque contra o Porto faz sempre grandes exibições e marca golos, mas acho um bom jogador. Agora, se faz sentido, um jogador já na casa dos 30, acho eu, se não tiver 30, anda lá perto, mas gastar uns milhões largos, opa, acho que não faz sentido. Eu, apesar de se caísse aqui de paraquedas, custo zero, opa, eu aceitava fácil. A teres que investir feio, não, esquece, não alinho nisso. Não me parece.
Jogador, não é?
Muito bem. Pela idade. Vamos falar. Claro. Desculpa interromper, ia mudar de assunto e ia falar agora um bocadinho das possíveis vendas, porque na semana passada gravámos e depois nessa noite Luís Dias ainda nas meias finais faz grande exibição contra a Argentina, um grande golo ali de ângulo fechado, e depois ainda temos os golos que ele marcou no terceiro e quarto lugar, e isso obviamente, e depois as notícias da semana ainda temos mais uma notícia, que é o facto de ele estar com Messi e Neymar no 11 ideal da Copa América. Isto teoricamente desperta o mundo de futebol para ele. Achas que sim, que poderá sair? 40 milhões é um dos poucos valores que apareceu aqui para o futebol italiano.
Mas acho que já baixou um bocadito, porque tu deves ter já visto também um vídeo que anda a circular aí nas redes dele a jogar lá no bairro. Exato. Sim, não sei se é descalço, parece, mas está já lá no bairro dele. E mais uma vez, mas continua a cometer o mesmo erro, que é tentar passar a bola e olhar para o outro lado. Portanto, continua, desvalorizou logo.
Well, além dele, e passo a palavra para o Prata também, temos aqui a questão do Corona. Achei engraçada a notícia que diz Corona conta com o Golden Cup para se valorizar, mas se ele está a contar com isso, se calhar a Liga dos Campeões chegava, mas pronto. Golden Cup pode aguçar apetite de interessados. Achei engraçado. E a questão do Vitinha, que ainda pelos vistos continua aberto, parece de ler num dos sítios quaisquer que o prazo, que já não havia prazo, estávamos à vontade, não era preciso ir até 20 de julho, já podia ser mais, e que pronto, e que o Jorge Mendes ia tratar do assunto. Prata, desses três, algum vai sair, não?
Eu acho que a Gold Cup é porreira, que é para um gajo, é tipo a Taça das Nações Africanas, que um gajo pensa duas vezes em ter um jogador destes, que de dois em dois anos, ou de quatro em quatro, tem que... Perdes o jogador por dois meses a meio da época, ou neste caso aqui tens um jogador a perder a pré-época, porque a Gold Cup só serve para isso, não é? Afinal, México, Estados Unidos, e entretanto andam lá a fingir que fazem, a fazer que fazem. Portanto,
vou guarda isto sobre... lá, guarda isto, deixa-me que a Golden Cup não vai ser esta a final.
Queres mostrar a Costa Rica na final, é isso?
Não, pá, não faço a mínima ideia, lá está, eu estou com o Prata, não ligo puto a esta competição, mas é só para ver se realmente vai ser Estados Unidos, mexe.
E se calhar alguns, eu acho que até é possível que nem sempre tenha sido, porque eles já devem usar esta competição até para lançar gajos novos.
Houve anos com Latap e Lewis na Trinidade e Tobago, aí não deve ter sido fácil.
Sim, é possível que algum local, que de vez em quando lá apareça uma equipa que leve isto mais a sério, mas uma seleção, mas aquilo não serve para nada, de facto. Agora, por isso é que eles muitas vezes até vão jogar a Copa América, não é? Quando a Copa América tem convidados. Que é quase sempre, este ano houve.
Sim, este ano foi. Por causa do Covid.
É. E provavelmente porque havia Gold Cup e havia outras coisas.
Mas acho que a principal foi
a qualificação na zona da Ásia também. Pronto, mas para o Mundial. Agora, o Dias, falando... Do Dias, pá, eu já ando a pô-lo no 11 pá, desde meio da época passada, não é? Mas portanto, por aí acho que não, já devia estar na montra há mais tempo, não devia ser preciso a esta competição. Mas de qualquer forma, eu fico um bocado intrigado se o Dias não funcionará melhor naquele esquema, que é, e fico na dúvida porquê, porque aquilo é Copa América, aquilo já sabemos, eles, mesmo os jogadores que jogam aqui na Europa, chegam lá, jogam um bocadinho à América do Sul, não é, porque já não têm o mesmo rigor, já há aqueles jogos um bocado partidos e não sei o quê. Pronto, por aí aquilo não tem o rigor, que não pode ser avaliado com o rigor que se avaliaria se estivéssemos a ver o Dias a jogar um campeonato, um Euro, num esquema diferente, num esquema de 4-3-3. Mas eu fico sempre a pensar se o facto de nós jogarmos com dois avançados, se não limitamos um bocadinho o facto de estarmos a exigir que o Dias venha muito para dentro e para entrar o Zaidu ou o Manafá nas costas, se não estamos a limitar um bocadinho as características do Dias, que gosta de partir da ala e gosta de ter ali liberdade para partir da ala com bola, não é sem bola, não é vir para dentro e depois já dentro é que recebe. Não sei, às vezes fico a pensar nisso e também um bocado por aí que eu estou a pensar quando no final da época passada eu dizia, pá, se calhar o Porto tem equipa, tem extremos e tem equipa e plantel para jogar mais vezes em 4-3-3 ou em 4-2-3-1, porque o Conceição não deve abdicar do duplo pivô no meio campo, o Uribe ou seja Oliveira. Portanto, quando é assim, acho que eles chamam mais 4-2-3-1 do que 4-3-3. 4-3-3 é mais a pensar num 6, num 8 e num 10, não é? Mas eu acho que temos plantel mais para isso. Acho que é o plantel que vai buscar as melhores características do Dias, acho que do Corona, provavelmente agora do PP. E acho que o Otávio ao meio também dá muito mais consistência ao meio campo do que estar ali escondido na ala, apesar do Otávio jogar bem em qualquer posição, não é? Esse é daqueles que joga bem em qualquer posição. Mas no caso do Dias eu acho que se calhar tínhamos vantagens de jogar assim, algo que não me parece que vai acontecer, até porque estamos a tentar contratar outro avançado, o tal Morel.
Sim, mas olha, eu tinha-te perguntado a questão da possível venda, mas agora que estavas a falar já da questão dele no plantel e de utilizá-lo, e a questão do PP e do Dias? Achas que vai dar espaço para os dois, de início?
Acho que não. Acho que pois. O PP vai ao banco. Mas lá está, se o Dias sair, vai ter que ver. É como o Zaidu, se não houver outro. Mas acho que o PP deve chegar verdinho, não sei. O Dias, por acaso, teve uma adaptação muito boa. Às vezes, de vez em quando, há gajos que vêm e que quando jogam têm logo rendimento, não é?
E nós alertámos logo quando ele teve mal, contra o Krasnodar, portanto ele depois foi sempre a pique.
Pois, lá está. Teve,
mas o Dias
infantil.
O Dias é uma coisa engraçada, que lá está, que já não se vê muito, né? já não é muito isto do jogador do futebol moderno, e dá para ver as origens dele, né? De onde ele veio, e vê-se muitas imagens. E vê-se muitas imagens dele, muito recentes, tipo 2 anos atrás, ou algo do género, para quais ainda jogava quase o futebol do bairro, ou algo do género. Portanto, é um jogador que não nasceu em berço de ouro, parece muito humilde, com muita vontade de se ingrar no futebol. E isto faz-me lembrar aquela famosa saída não, que aquilo foi em casa do Uribe. É, foi essa famosa...
Levado, estás a ver?
Claramente levado. Nós na altura, olha, este artista é como a outra, não sei o quê, estávamos a metê-los todos no mesmo saco, e na altura disseram-nos, porque já nem me lembro quem foi, mas disseram-nos que o homem só chorava, que por ter sido, de certa forma, ter tido toda aquela... aquela publicidade negativa, percebes? E ele estava completamente frustrado com essa situação e parecia que ia cair tudo, percebes? E aí notava-se que, pronto, opa, uma certa humildade e vontade em vencer, e para já está a correr muito bem, não é? A Copa América foi um bom exemplo disso.
Muito bem, olha, vamos aproveitar que estamos a falar em colombianos. Esta semana, James Rodríguez teve ali um pequeno comentário nas redes sociais ao agradecer os parabéns que o Porto lhe deu, a dizer vemo-nos em breve. E então gerou ali alguns comentários que fui apanhando já, vaticinando o seu regresso. Mas pronto, estes aqui não é para nós, certo? Isso.
O homem tem, acho que deve ter restaurantes e bares aqui na zona do Porto, vinha saber como é que estavam os negócios, e o pessoal ficou logo a pensar que ele vinha jogar, mas pronto. Mas estávamos a falar do reforço ainda há bocado, e pensei que até aí já não sei se eras tu, Lamos ou Prato, que ia pegar nisso, que é um bocadinho a tendência nesta altura do mercado, que tanto na questão do Gruitch como do Vinha, que é quando as coisas começam a arrastar-se durante muito tempo, que é que começa, quais são as notícias que depois surgem logo? Olha, a Atalanta está interessada no Gruitch e tal, não mexam, senão, e no Vinha, era Roma, está interessada no Vinha, senão mexam, senão, e parece sempre, soa sempre a boato. E isto, a conclusão de quê? Parece que a Roma apresentou mesmo uma proposta pelo Vinha de 10 milhões de euros, e os gajos querem 14. Opa! A partir deste momento, se realmente isto for verdade, epá, isto é muito fácil de confirmar, epá, deve ser, é só ligar, ainda por cima o gajo do Roma, o diretor desportivo é português, fala português, é muito fácil de confirmar. E se realmente o Palmeiras pediu isto, ou então falar com alguém do Palmeiras, se eles também se dão bem, se calhar com o gajo, o Tiago, como é benfiquista, se ele quer passar da parte do Porto.
É, mas o gajo do Roma ainda por cima é um gajo super qualificado, o gajo é especialista pelos vistos em futebol, também é especialista em contágio de Covid. Eu lembro-me que ele, mesmo antes de ser do Benfica, teve umas declarações muito engraçadas
sobre como se
contagia a equipa adversária nos balneários e o caralho.
Mas se é este o valor, opa, esquece, vamos partir para outro, pá. O importante é não cometer loucura, 14 milhões,
por pouco mais que isso, vendeste o Alex, não é?
Pois é isso, se calhar e esta notícia também surgiu hoje, que é o United disse que não está disposto a emprestar o Teles, e a Roma já está a virar agora para o Vinha. Opa, com estes valores, eu nem sei bem que ainda se continua a falar, se realmente for os 14 milhões, pá, esquece-te, mas nós vamos partir para o outro, não esquece. E pronto, e vamos para alvos tangíveis, impossíveis, é para esquecer.
Vamos então partir para outra, e vamos falar daqui de um reforço para a equipa B, que é o Peglow. Já tínhamos falado, já há muito tempo que se falava com alguma insistência neste reforço, concretizou-se, também já estava em quarentena, acho eu, portanto já devia estar mesmo por aí pela cidade. Algum comentário? O facto de vir do Internacional, o facto de vir 19 anos, tal como o Otávio, poderá... Achas que sim, Prato?
É Internacional jovem, para o Brasil também.
Campeão sub-17, não é?
É, mas também campeão do mundo. Também João Pedro também era, ainda se lembram dele, ele deve andar aí a treinar.
Acho que tem equipas da segunda liga interessadas, não
é? É isso, pá, só vendo se vai sair um Galeno ou um Roniel.
Mas ou, este
não,
é emprestado.
Há piores que o Roniel, há o, como é que era, o Canhoto, não sei o que é Canhoto, que abandona.
Mas este bem emprestado, bem dizer que é uma opção de compra, portanto.
Muito bem. Olha, tivemos também então um segundo jogo contra a Académica, Diogo Leite, João Mário, Fábio Cardoso, Diogo Leite, Manafá, Carraça, Bruno Costa e Otávio, e na frente Francisco Conceição, PP e Tony Martínez. Rima ali na questão do Otávio, do Carraça, aparentemente jogou pela disposição tática que está aqui, jogou no tal duplo pivô com o Bruno Costa. João Mário novamente na direita e Fábio Cardoso entra para o lugar de Mbemba.
Estás a ver, eu aqui já colocarei, sem ter visto o jogo, a não ser os golos, eu sei se foi, só vi o primeiro, mas aqui já colocaria muito mais o sistema de três centrais, até porque na equipa B o Carraça jogou algumas vezes a central do lado direito, algumas vezes, pelo menos lembro-me de uma, e jogou a central do lado direito e ia dar aqui as alas completamente para João Mário e Manafá,
estar ali pelo a meter Carraça quatro, na 30, cinco vezes.
E confirmou-se, quatro, pelo cinco menos, vezes. E confirmou-se pelo menos no golo do Zaidu, não é? Que aparece bem lá na frente. Não jogou do início... Mas se só manteve a tática,
eu colocaria essa tática, porque acho que não faz sentido nenhum colocar ali o Carraça em duplo pivô ou mesmo a trinco, mas pá, não sei, lá está.
Eu só dava assim uma pincelada rápida que é o 4-2-3-1 que se usou de início nos dois jogos, não é? E sobretudo neste segundo jogo já havia Evanilson, já havia Taremi, já havia, quer dizer, Evanilson já havia no primeiro, não é? E o Fernando Andrade também, que entra sempre na segunda parte, não é? Portanto, podia-se perfeitamente jogar com...
Só um
exatamente, que é o Martínez, podia, de início, podia-se jogar perfeitamente, se é o... Se, ainda, quem ouve, não sei se houve muita gente a ouvir, houve há um podcast recentemente com o Vítor Bruno, que ele dizia que a base da equipa mesmo era com dois avançados, não é? Esse é que é o esquema principal. Entretanto, depois eles variam, de vez em quando joga só um e não sei o quê, mas que a base é essa. E eu tenho a ideia que é isso. Mas se a base é essa, porque é que nestes dois primeiros jogos não se está a jogar com dois na frente? Poderá ser um sinal de que algo que vai mudar. E mudando até de acordo com o meu gosto, que eu também acho que é isso que tira melhor, é isso que tira as melhores características dos nossos melhores jogadores, como o Corona, como o Otávio, como o Dias, por exemplo, e como o Fábio Vieira, que também fica ali com um lugar no meio para poder entrar. Portanto, pá, espero que isso seja um sinal de que se vai mudar o esquema principal.
Muito bem. Olha, vou falar também aqui um bocadinho da polémica da semana, da polémica da semana, a polémica agora já do final da semana, que hoje emitimos um comunicado com uma carta enviada pelo Florentino Pérez. Florentino Pérez lançou suspeita de desvios de dinheiro e corrigiu. Áudio comprometedor do presidente do Real Madrid, divulgado pelo El Confidencial, denuncia que Pinto Costa e Jorge Mendes partilhariam conta na Suíça. Palavras fora do contexto pode provocar a interpretação que não é real. Isto acho que já foi o Florentino a dizer. Pix, como ouviste isto, como leste, tu podes dar esta capa da Visão, não é? E os negócios também de sábado. Do Militão. Sábado.
Opa, assim, eu até aliás dei-me ao trabalho até de ler a sábado esse artigo. E quase que me apetece utilizar uma frase muito conhecida do Rui Pedro Brás, não é? Que é uma mão cheia de nada. Cheia de nada, passou muitas páginas. E relativamente ao Porto, opa, o que é que aquilo fala? Basicamente, opa, e passando essa parte do Florentino, opa, achei ridículo porque já foi opa, há 14 anos. E se me apanhassem conversas telefónicas que eu já tive opa, há 10 anos atrás, eu se calhar depois ia me sentir envergonhado daquilo que estás a dizer, porque muitas vezes eu digo, uma pessoa fala, às vezes opa, só olha só por falar e às vezes só porque lhe apetece falar mal, só por estar mal disposto, opa, e o gajo apetece, olha, quer dizer, o gajo rasga no Cristiano Ronaldo, rasga no Casillas, rasga no era no Raul, ia dizer Sérgio Ramos, mas rasga no Raul, opa, quer dizer, que foram um abono de família do Real Madrid, no fim, foram um abono de família deles, opa, não tem lógica nenhuma, o próprio Mourinho que chegou a ser campeão por eles, opa, pronto. Não, não, não é por aí. Agora, esta questão aqui da Saba, que até tive ali a questão de ler, opa, quer dizer, eu não sei se vocês também leram, mas aquilo para mim são ali, dá ali dois pontos fulcrais.
Eu li.
Há ali dois pontos fulcrais para mim, que é a questão das ligações com os empresários que gravitam ali à volta, um dos quais o filho dele, depois também tem a questão do Pedro Pinho, em que receberam comissões avultadas e depois sabe-se lá o que eles fazem com o dinheiro. Portanto, para mim isso não tem nada a ver com o Porto, apesar de um ser filho, ali o que pode depois eventualmente haver é se depois também o próprio Pinto da Costa ganha com essa situação. Quanto mais não seja, se calhar uma prenda boa no Natal por parte do filho ou quando ele faz anos, não sei se é por aí. Mas o que os empresários depois fazem com o dinheiro é uma coisa. Porque comissões avultadas que tu pagas, já sabias. A última foi com o Fábio Silva, não é? Agora pagaste 25, isto ainda vem a público, portanto não há surpresa nenhuma. E a outra questão que eles levantam, a polémica, é a polémica, é que, mas aí eles dizem, temos informações que o Ministério Público anda a investigar o Fernando Gomes e o Adelino Caldeira e o Pinto Costa por falsificação das contas. Mas aquilo é um parágrafo, ia dizer só isto. Temos informação que, mas não há nenhum processo, não há nada, 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 mas é a parte mais grave que aparece ali na notícia. E tu és aquilo, e isto faz-me lembrar, eu acho que já vos disse isto para muitas situações, acho que já vos disse isto, mas isto faz-me lembrar que antigamente havia aquele programa da cadeira da verdade, não é? Não sei se era assim que se chamava, mas em que uma pessoa era ligada lá aos fios e sabia quando estava a mentir ou não.
Apresentado pelo Arthur Albarrán.
Não, acho que não era o Jorge, pelo menos havia um mais recente, não sei se era tipo Fátima Lopes ou algo assim do género, em que as pessoas iam lá, as pessoas queriam saber se o homem traía ou se a mulher roubava dinheiro, assim, e era ligada à cadeira e faziam as perguntas e as pessoas respondiam. E quer dizer, e uma pessoa lê isto não é nada de novo, e muitas vezes nesses programas, perguntavam lá ao homem, coitadinho, estava lá ligado aos fios, só para ver se a pulsação, se o ritmo cardíaco aumentava, e se o gajo estava a mentir, ou algo do género, e perguntavam, é verdade que você já imaginou comer a mulher, a irmã da sua mulher, que até é 10 anos mais nova e é podre de boa? E ele, coitado, até que dizer a verdade, diz, sim. E o público, o quê? Que caralho, isto é que a gente sabe... Mas toda a gente sabe que tem 10 anos mais nova, toda podre de boa, claro, já tentou comer. Claro, já imaginou sequer. Isto é novidade para nós. Isto é novidade para nós. 20% de comissões. 25% de comissões. Toda a gente sabe o que quer dizer. Opa, isto é novidade. 25% de comissão. Toda a gente já sabe isto. Por isso é que nós, quando fomos votar, por exemplo, nós aqui dissemos, pá, temos toda esta questão da gratidão a Pinto Costa, chegamos ao ponto em que estamos. E o voto foi nulo. O voto foi em branco, percebes? Porque, opa, toda a gente sabe no ponto em que nós estamos. Agora, depois tens outra questão. E quem for para ali, para o lugar dele? Será que não vai fazer pior? É que nós aqui ainda vamos ganhando alguma coisa. Temos alternativas credíveis para ir para lá? Será que queremos uma alternativa que não vai ganhar nada? Opa, nós estamos a ser roubados. Opa, o Pinto da Costa ganha 1 milhão de euros por ano, creio eu. Toda a gente sabe isso, não é? Ganha 1 milhão de euros para aí, 100 mil euros ao mês, algo assim do género. Mas toda a gente sabe, está aos olhos de toda a gente, que vamos agora ficar surpreendidos com aquilo que veio agora na revista Sábado. Aquilo é, não acho, pá, eu li, não sei se para ter outra interpretação daquilo, pá, e assim, aquilo não trouxe nada de novo, e depois não podemos ficar surpreendidos quando os comunicados que vêm é que são coisas... terríveis. No do Militão foi 20% de comissão, no do Fábio Silva foi 25%, toda a gente sabe como é que o Evan Nilsson veio cá parar, porque também está metido no negócio do Fábio Silva. Opa, mas agora não vamos ficar surpreendidos quando isto tudo vem aqui ao de cima, não é? Não vamos ficar surpreendidos. Opa, só espero é que que a gente não caia no erro. O Pinto da Costa não caia no erro, com este, o Luís Figueira também caiu de andar aqui a criar empresas ou fictícias ou em offshores ou algo do género, porque o próprio Pinto da Costa já consegue sacar muito dinheiro diretamente do Porto. É mais de 1 milhão de euros ao ano. Opa, pronto, acho que não é surpresa nenhuma para ninguém, mas pronto.
Claro, diz lá.
Sacar é forte, porque é o salário do senhor a sacar.
Sim, é isso, pá, pronto. E está de acordo, atenção, eu estou aqui a dizer isto, parece que é 1 milhão de euros, mas se tu fores olhar para as grandes empresas do nosso país, e o Porto já fatura muito, é mais ou menos, está dentro do salário, atenção. Acho que não faz muito.
Mas as empresas semelhantes, se calhar, têm resultados melhores.
Algumas delas.
Pronto, mas não, há uma coisa que tu esqueceste aí. Pronto, isto soa um bocadinho a... Enfim, não sei muito bem como qualificar, ou seja, aconteceu o que aconteceu e está a acontecer o que está a acontecer no Benfica, não é? Com o presidente preso, o presidente renuncia e não sei o que é. E eu não percebo esta pressa toda em virar as agulhas para o outro lado. Não percebo, não há necessidade. Podiam esperar mais uma semana, mais duas semanas, enfim. Acho que é ir com muita sede ao pote, digo eu. E então, como foram com muita sede ao pote, de facto a notícia não tem pés nem cabeça. Porquê? Porque juntam tudo, enfiam ali tudo. Tu não percebes, não há um fio condutor, algum dos nossos ouvintes há de ter lido a notícia. Não há um fio condutor naquilo, não há nada. A única coisa que diz, e justifica o facto de meterem tudo ali, é que isto está tudo a ser investigado no âmbito do cartão vermelho, que é o nome da operação.
Não é? E falam que iniciou, e dizem que iniciou em 2018, e a questão dos direitos televisivos foi acertada em 2015.
Era isso que eu estava a dizer, que tu estavas a esquecer, que isso sim é o único facto novo aqui. E é mais ou menos facto novo, porque já se tinha ouvido falar de alguma coisa. Mas, do resto, Militão, já se tinha falado. Ui, relações com o Pinho e o Pinho com o filho e não sei o quê, por amor de Deus, não é? Isto são tudo coisas que já se tem falado. Essa coisa de contas, meteram para lá, enfim.
Foi o disco que disse.
Exato, foi mesmo só para... Pronto, a questão das supostas comissões que se pagaram no negócio com a Altice, mas atenção, as comissões é uma coisa que eu fico a pensar, porque pronto, imaginemos que é verdade. O Porto, na altura, fez um negócio até melhor que o Benfica, não é? Mais dinheiro, logo a seguir, anunciou depois e mais dinheiro. Portanto.
Mas não era mais anos?
Não, eu acho que comparando, pois também tinha mais coisas e o Benfica tinha mais coisas, acho que comparando até o Benfica.
Acho que até era a questão da
pulsão das camisolas. Por ela.
Porque o Porto tinha a pulsão das camisolas, mas o Benfica já tinha da Fly Emirates.
Sim. Mas ficava ela por ela e o Benfica tem sempre aquela ideia de que tinha que ser muito mais, percebe? Porque nós somos, ok? É mais por aí. A ideia é que o Porto não fez um mau negócio. Mesmo que a Altice tivesse que pagar luvas a alguém, não é? Eu acho que um negócio daqueles nós aceitávamos na mesma, não é? É um bocado esquisito. Não sei se estão a perceber o que é que eu estou a tentar dizer.
Mas a questão ali...
A oferta deles já era boa o suficiente, não era preciso estarem a convencer o presidente com luvas, não é?
Mas o problema...
Até podiam oferecer menos.
Sim.
Se fosse para pôr luvas, até podiam ter oferecido menos.
Mas, pelos vistos, a questão desta investigação é o que é que esse pessoal, o que acabaram por receber essa comissão, fez com o dinheiro? Porque pelos vistos tem uma empresa que não sei onde, opa, mas o que é que isso tem a ver com o Porto?
Não,
o problema foi termos pago a comissão.
O que tem a ver com isto é que pelos vistos, supostamente, a empresa a quem foi paga a comissão é uma empresa que não tem nada a ver com o Porto, mas tem a ver com este gajo que foi preso,
Exatamente.
E que supostamente esse gajo é que depois distribui o jogo por toda a gente, inclusive é pelo Pinho e não sei o quê. Pronto. E a comunicação social não consegue separar o Pinho do Alexandre e do próprio pai. E mesmo nós temos alguma dificuldade porque a história sempre nos foi contada assim, portanto, portanto é um bocado difícil tentar ver o que é verdade e o que é que não é. Aí, mas que uma coisa é certa, que é um empresário muito próximo da SAD do Porto, isso não há dúvida nenhuma, ninguém poderá negar.
Claro, claro.
Até, mesmo que seja convidado do Moreirense, não é? Para o jogo. Isso aí não enganou ninguém. É óbvio que já sabemos que ele estava lá a acompanhar o Porto, por muito que o convite seja de outra pessoa. Pronto, mas surge por aí a ligação, mas lá está. É um bocado o que o Pi estava a dizer. Estamos a ficar chocados porque realmente há aqui suspeitas de que há aí algum dinheiro que depois vai parar ao bolso como luvas ou não sei o que é. Não sei, não me surpreende. Não me surpreende que seja verdade, mas também não me surpreende que seja mentira. Pá, é daquelas coisas, vamos esperar no que é que dá, mas acho estranho esta história de meterem esta história da Altice, porque o que se passa aqui é que isto é uma empresa privada, não é? Que para ganhar contratos resolve pagar por fora aos intervenientes. Aqui o que poderá haver é uma fuga fiscal.
Como se falou na notícia, Prata, é primeiro que mesmo na questão do filho Pinto Costa já foi levantado o sigilo bancário, já foi levantado também uma série de coisas e ele pode estar agora aí apertado.
Mesmo pelo menos isso parece que é para encher. Esses pormenores parece que
parece ali um disco disso. Mas principalmente...
E porquê é que foram levantados? Não se diz, porquê?
Mas principalmente as pessoas, exatamente, e mesmo essas pessoas ligadas à Altice, isto, aqueles que chegaram ao pormenor de esta equipa de investigação, acompanhou, soube que, agora estão a falhar o nome, mas que veio a Portugal e só vinha num avião privado durante 10 horas, era onde é que ele foi, e foi para um apartamento, e foram almoçar, foram jantar com duas mulheres, pouco acima dos 30 anos, já estou a ver para quê também, não é? Uma pessoa logo a imaginar, e foram acompanhar aquilo tudo, não sei o que é o pormenor, e nós, ei lá, desde 2018, pessoas ligadas à Altice, que nem sequer tinha.
Eu acho que a capa deviam ser os dois gajos da Altice. Isso é que é o sumarento desta merda toda.
Foi um chamariz, não é?
Por isso é que eu digo.
Porquê é que tu foste ler a notícia? Porquê é que eu fui ler a notícia, não é? Porquê é que fomos ler a notícia? Porque apareceu o nosso homem ali à frente.
Mas será que não havia muito mais gente a ler se não fosse o gajo da Altice? Não, é o gajo da Altice andar aqui a fazer isto e aquilo.
Não sei. Se calhar.
Eu acho que sim. É que meteram esta coisa aqui às três pancadas. Eu não digo que aquilo não seja verdade, porque não ponho as mãos no fogo por ninguém no futebol. Mas opa, acho que aquilo, enfim, é uma coisa muito típica no grupo Cofina, portanto, nós estamos a falar disto aqui porque estamos na silly season e não falta um bocadinho de assunto, não é? Porque, opa, isto convém falar disto quando as coisas estão um bocadinho mais avançadas, porque isto aqui é grupo Cofina, não há, pode ser 100% de mentira o que está ali, não há dúvida nenhuma que isso é perfeitamente possível, pode haver ali 10% de verdade, 20% de verdade, 70% de verdade, mas vindo de Cofina pode ser mesmo 100% de mentira. Só para rematar, que eu me esqueci há pouco de dizer, hoje no 6 às 9 tem a história um bocadinho melhor contada do que no artigo do sábado. Mais uma... É a mesma história contada de maneira diferente e aqui com um fio condutor, tu consegues perceber o que é que eles acham que a investigação é. Portanto, opa, eu recomendo que não leiam a sábado e vejam só esta coisa do 6 às 9, se quiserem ficar esclarecidos sobre o que se acha que é esta investigação, sobretudo o que rodeia a Altice e o Porto.
Muito bem. Olha, vamos então finalizar essa parte. Estava a dizer que não há assunto, mas já vamos quase em 50 minutos. Só relembrar aqui o resultado, porque falamos na tática e agora está aqui no outro jornal e a tática é similar, até mete 4-4-2, pondo o Otávio ali mesmo pertinho do Tony Martínez. O resultado foi 3-1, tivemos a perder 1-0, golos de Zaidu, Fernando Andrade e Taremi. Prata, Fernando Andrade vai ser mesmo para ficar? Ou é este cheirinho para a época só?
Bom, também tem aparecido aí o Lume, não é? Portanto, há aí uma série de gajos que nós achávamos...
Já não apareceu neste. Mas também, mas apareceu o Carrasco. Já não apareceu no início.
Não sei, há aí uma série de gajos que nós achávamos que, não, que já não íamos ter que aturar mais, mas não sei, tudo é possível, não é? Pensar aí no substituto de Marega. O Marega, quando regressou de empréstimo do Guimarães, regressou bem. Mas, opá, não, sou sincero, não tenho esperanças nenhumas no Fernando Andrade. Acho que se ficar no plantel é porque realmente não se arranjou nada.
Muito bem. Olha, vamos então agora para o Algarve, para o Ria Parque, penso eu. Viste, curtes ver esses pormenores, achas que vão ficar bem instalados, mas também para dizer que temos então os jogos que tu já tinhas falado, se calhar os nossos próximos episódios de podcast vai ser mesmo depois desses jogos, digo eu. 25 já é no próximo fim de semana, é mais ou menos daqui a uma semana, é no sábado, e se calhar até vai ser isso. Gostaste das instalações? Ou não viste nada?
Gostei. Não, opa, não vi só de longe, mas aí não tenho pena nenhuma deles, que eles devem ficar muito bem, bem melhor que nós. Eu fiquei curioso, foi para saber em que praia que eles estavam hoje, que apareceu nas redes sociais. Opa, porque
eu acho que eles estavam, teoricamente era Gaia, e ouvi dizer qualquer coisa de Sol Verde.
É isso, é diferente ao Sol Verde.
Pá, aquilo estava vazio, como é que é possível? Aquilo é uma praia privativa do hotel, poça, eles conseguirem para um sítio sozinhos, com este tempo espetacular.
E dessas imagens de hoje, algum destaque?
Opa, eu vi o Sérgio Conceição ali muito introspectivo, sentado em cima de uma bola, enquanto o pessoal estava todo a divertir, a fazer aqueles joguinhos de saber quem não deixava cair a bola e tal, ele assim bastante introspectivo, como quer dizer, aproveitem para brincar na areia, os brincas na areia só se for hoje, porque depois, menino, isto vai ser para rasgar forte e feio, e porque de resto... Ah, e tens aquela deles a fazerem que agora há aquela sessão de crioterapia, não é? Há aqueles baldes de água fria para uma pessoa depois do esforço intenso, e eles decidiram fazer isso naquelas águas gélidas aqui do norte do país. Pá, aí louvo-lhes a coragem, mas isso acho que é mais um fim terapêutico do que outra coisa.
Acho que também há um vídeo de puxarem a corda, ver quem ganha.
Não, eu só vi aquele de jogarem com a cabeça e ver, não deixar a bola cair e ir até outro. E tinha que passar por todos, a bola tinha que passar por todos.
Isto à moda antiga era um bocado assim, havia sempre treinos na praia, não é? Nos treinos à moda.
Mas era a tirar água do poço, não era assim?
Era a galgar, pois, que era.
Os meus treinos na praia, até era ali em Cabo do Mundo, ali para ali fora, era levar com gajos às cabalitas e a correr. A subir a duna ou algo do género. Não, esquece isto, não é como aqui na brincadeira. Mas aqueles agora que estão bem. Pois, não, esquece isso.
Olha, só mais uma nota relativamente ao falecimento do Duda. Foi esta semana. Teve aí naquele período de reconquista de campeonatos. Também eu acho que é por causa dele que o Duda, mais da nossa idade, se chama Duda. Tenho essa noção. Eu lembro de jogar contra o Duda quando ele estava no Desportivo de Portugal. E lembro-me de contarem algo desse género relativamente a ele, o Duda, que depois do Málaga, etc., e da seleção. E pronto, e acho que podemos pensar no finalizar, meu. Temos sempre os nossos amigos, já nos deixaram ouvir, porque acha que isto são grandes testamentos, e não é para nos aturar, mas há pessoal que nos ouve, ainda...
Temos que falar disso.
Quer dizer, que há pessoal que nos ouve, que deu aqueles esclarecimentos relativamente ao cartão, o Daniel e o Jarques alertou para a questão do YouTube, que de facto a nossa conta foi bloqueada misteriosamente, desapareceu do mapa, portanto nós vamos ter que criar, já criamos, entretanto, uma nova conta para onde vamos carregar os novos episódios do podcast. Mas pronto, aí queres dizer mais?
O YouTube é uma organização de malfeitores com posição dominante no mercado e que faz valer da sua posição de mercado para estas tiranias. Isto não tem pés nem cabeça, que vão todos para o caralho, mas nós vamos continuar a pôr lá os vídeos, vamos continuar a pôr lá enquanto eles vão continuar a bloquear. Nós temos os vídeos gravados no computador, vamos continuar a meter lá. Até podem bloquear este vídeo por palavrões, não é? Porque eles podem usar o que quiserem, tendo a posição dominante que têm. Pá, quando começarem a haver alternativas, e já há algumas boas, como é que nós temos, a grande parte das pessoas que nos ouve através das plataformas para podcasts. Nós disponibilizamos no YouTube porque para chegar a toda a gente, dar ao máximo, chegar ao máximo de pessoas. E há muitas pessoas que sobretudo pessoas com um perfil um bocado mais resistente a estas. Ou seja, é mais conveniente para elas ouvir no YouTube porque ouvem todo o resto no YouTube. Pronto. E queremos chegar a essas pessoas também, não é? E vamos continuar a chegar porque conseguimos sempre criar contas novas, apesar de eles podem continuar a bloquear, vão buscar um vídeo de havia lá vídeos publicados que é desde 2010 ou o quê, se calhar, não?
Sim, sim, não, é assim, a nossa história do juízo da situação, primeiro estava com a minha conta pessoal, que tem pai um ano e foi bloqueado possivelmente pelos vídeos que iríamos colocando lá. Depois tive mais atenção a colocar os vídeos, comecei a colocar mesmo só vídeos com mais antiguidade, pronto, e pode ter sido alguma coisa. Portanto, eu estou a dizer que a minha conta individual durou um, dois anos. Nós temos o blog para aí desde 2006, portanto 2010 acho que pode ser uma boa data para os vídeos na nossa conta de exclusão.
Eu até percebo que estas entidades tenham algum cuidado com vídeos recentes, porque a questão dos direitos destas imagens recentemente começou a atingir valores muito, muito elevados e não sei o quê. Mas bloquear um vídeo sobre um resumo de um Porto Covilhã em 1986. 86, mesquinhez, porque não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. Não está em mais lado nenhum, só está no videogravador do Lamas e de outros gajos como o Lamas que o Porto tem e felizmente ainda andam em alguns. Mas não faz sentido nenhum bloquear, isto não é nada, temos os direitos, quais direitos, caralho? Vão exercer esses direitos? Quem é que vai pagar, qual é a televisão que vai pagar para passar esse resumo? Não é? Só quando acontecer alguma coisa ao Bibote é que vão buscar essas imagens de arquivo, e muitas vezes as imagens de arquivo às vezes nem RTPs têm, porque já vi, há períodos da história que a RTP ou um incêndio qualquer que nem tem.
Portanto, sim, sim. E eles próprios utilizam o canal no YouTube para colocar, como já dissemos aqui.
Exatamente. Uhum. Não faz sentido nenhum esta bloquear-nos por vídeos antigos. Não faz sentido. Lá está, é o que estava a dizer, é abuso da posição dominante, não faz sentido nenhum.
Olha, mas com isso completa. Com isso tudo, quer dizer que para o pessoal juntar-se ao novo canal do YouTube, que chama-se Basculação Archive. Não sei se disse bem, mas é arquivo em inglês.
Sim, a ideia do Lamas é, e sempre que criarmos uma nova conta vai lá aparecer a basculação, que é para as pessoas que estiverem a procurar a nossa conta antiga encontrarem facilmente. Portanto, pá, é assim, eu vejo coisas no YouTube muitas vezes sugeridas pelo YouTube que são violações flagrantes de direitos de imagem. Vejo frequentemente coisas a sugerir-me transmissão de jogos em direto, spams e não sei o quê. Eles não estão preocupados com isso, estão mais preocupados com vídeos dos anos 80. Portanto, nós vamos continuar a disponibilizar lá mais um bocado para chegar a mais gente, porque a minha vontade de trabalhar com estes gajos é zero, não é? Não gosto de cenas ditatoriais.
Olha, deixa-me só terminar aí com uma nota de rodapé do que falaste aí do Porto Covilhã e do golo do Gomes. Porquê? Porque o Porto hoje lançou, é a primeira vez que vi, não sei se... Ah, para antes disso, tinha aqui uma piada para ti, Pato. Então, nos últimos 4 anos da Golden Cup, quantas vezes é que foi a final México dos Estados Unidos?
4 anos não devem ser 4 anos.
Não, nas últimas 4 edições.
Exato.
Pronto, 2019, México 1, Estados Unidos 0. 2017, México, Estados Unidos 2, Jamaica 1. 2015, Jamaica 1, México 3. 2013, Estados Unidos 1, Panamá 0. Queres que continue?
Não, lá está.
Não, não vou continuar porque as próximas 5
são, mas Estados Unidos. São todas. Mas não interessa, pá, isto eu já acho que, eu sinceramente acho que eles em anos de mundiais ou em anos de Copa América ou não sei o que, eles devem levar uma equipa a um lado e a equipa a outro, percebes? Não tem valor nenhum a composição.
Olha, eu queria acabar isto para ficarmos com uma hora, mas já vamos passar, porque eu queria só dar uma nota de rodapé do que falaste aí do Gomes, porque eu vi há bocado um primeiro post do Porto, e eu penso que só hoje, e então é uma cena de antiguidades que eles lançaram, algo desse género. E deixa-me saber qual é o nome que eles deram mesmo à publicidade. É Memories. Pequenas coisas sobre uma grande história. É isso. Pequenas coisas sobre uma grande história. E então, o que é? São tipo porta-chaves, com, imaginem o João Pinto com a taça na cabeça, coisas desse género. Depois também tem estatuetas, o calcanhar do Mádger, e tem, nessas estatuetas, tem precisamente o festejo do Gomes contra o Covilhã. Portanto, eu é esse que vou querer. É ele a correr, e é ele a correr naquele jogo, não há dúvidas nenhumas. Eu estou-vos a tentar mostrar, mas está difícil. Mas é aí uma estatueta que aparece do lado direito, e é o Gomes contra o Covilhã, de certeza absoluta, que é icónico o festejo. Portanto, é isso. Eu gostei, porque já sabem que eu gosto destas coisas. Voltamos então para o jogo do Lille. Parece-te bem, Prata?
Sim. Para termos alguma coisa de jeito para falar.
Ah, vamos
mesmo
ter
assim, mesmo assim,
a
não,
fome.
Exato. Achas mesmo que não? Assim conseguimos encher facilmente uma hora. Sim.
Já passamos.
Estamos a ganhar muito o vício de falar. Pá, temos que poupar os nossos ouvintes.
É isso. Muito bem. Até para a semana.
Um grande abraço.
No YouTube vai ser mais tarde desta vez, porque primeiro vamos carregar os episódios todos e só depois é que vamos colocar o desta semana no YouTube. Portanto, as outras
plataformas. Se fica por ordem, não é? Se fica por ordem.
Abraços.
Abraço.
E Mádger pode ter o golo, remate e... Bola de toque do Porto. É jogada genial do Mádger. Acho que o Mádger merece o carro, merece a empresa, merece tudo nesse lance, que é efetivamente um lance tão gênio consegue ter.